ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Operação Maria da Penha segue até o dia 27 de setembro em todo o Mato Grosso. Sancionada a lei que cria campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual contra mulheres em Cuiabá. E o bate-papo no programa Atitude de Mulher de hoje é com a guia de turismo e presidente do SINGTUR, Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso, Suzy Miranda Córdova. Ela faz uma avaliação da situação do setor do turismo no estado. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. E eu fico extremamente feliz em saber que eu posso contar com vocês. Olha, a partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. E falando de Atitude de Mulher, a nossa entrevistada, como não poderia ser diferente, é uma mulher de atitude. E olha, ela veio de longe para aqui na nossa cidade. Eu estou falando de Suzy Miranda Córdova. Mas daqui a pouquinho, não saia daí, eu vou apresentá-la devidamente e vamos iniciar a nossa prosa.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
cento da nossa população está passando fome e é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu já deixei a dica no ar, nós vamos entrevistar Suzy Miranda Córdova. Eu tenho dito que ela é a peruana mais cuiabana que eu conheço. Ela é técnica e turismóloga pelo Instituto Federal de Mato Grosso, é presidenta do SINGTUR, Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso. Suzy Miranda, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher.
Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? De acordo ao horário que a pessoa vai nos ouvir. É um prazer estar aqui nesse feedback nosso de mulheres de atitude. Estamos aí para somar.
Bom, como eu disse, essa é uma mulher de atitude. Mas para que você tenha uma compreensão exata do que eu estou falando, Suzy, compartilhe com nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. Quem foi e em quem se tornou Suzy Miranda?
Então, né? Eu vim para o Brasil em 90. Eu ia fazer 10 anos, eu vim com a minha mãe, meu irmão Josué. Meu pai já tinha desbravado esses lados de Mato Grosso, lá pro lado de Diamantino. Ele ficou uns 3 anos por aí, onde mandou, né, buscar a família, que era eu, minha mãe e meu irmão. Desde 90 até 93 eu fiquei em Vilhena, Rondônia, das quais vim em novembro de 93 para Cuiabá. E nunca mais saí daqui de Cuiabá.
Mas você falou, eu vim praticamente com 10 anos. Você veio de onde?
Eu vim do Peru. Eu sou nascida em Pucallpa, selva peruana, fronteira com Cruzeiro do Sul, Acre. Fui criada um pouco em Lima. Aí de lá eu vim para o Brasil e...
Vilhena, aí veio para Cuiabá.
Aí vim para Cuiabá. E desde 90 que eu vim para o Brasil... Eu só retornei ao Peru pela primeira vez por temas de documentos, para tentar ajeitar meus documentos no Peru, porque eu não tinha documentos no Peru. Eu tinha no Brasil, mas não tinha no Peru. Eu fui renovar em 2007, quando eu já tinha 27 anos, quando eu já tinha filhos aqui em Cuiabá, que eu tenho 2 filhos aqui, cuiabanos. Então, aí que eu fui voltar às minhas origens, tentar lembrar um pouco da minha infância, porque foi bem pouca a minha infância lá no Peru, em Pucallpa, em Ucayali e em Lima, né? Bem pouco. E aí, por tema de trabalho, eu acabei voltando mais, né? O Peru, agora já como na parte profissional.
E depois você se estabeleceu aqui em Cuiabá, constituiu família, tem dois filhos e na labuta, né, Suzy?
É, sempre na labuta. Eu fiz assim, eu fiz um pouco de tudo aqui em Mato Grosso, né? Eu trabalhei um pouco na parte da, como é que se diz, na rádio também. Fiz meus estágios, trabalhei na política, né, na assessoria de vereador. É um pouco de tudo. Tanto é que eu digo que o turismo, eu não escolhi o turismo que me escolheu, porque eu trabalhava na área pública. E aí, conhecendo o lado do turismo, eu acabei entrando nesse mundo que agora, como se diz, né, a gente se infectou com essa doença chamada turismo, que é a qual eu hoje estou representando uma classe que também é labuta e passa por muitos perrengues, como se diz, que é a profissão de guia de turismo.
Bom, nós vamos agora para aquele momento que você estava aguardando, que é as notícias do informativo Voz Ativa. Mas não saia daí que nós retornamos logo, logo.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
Foi lançado na Praça Tamoios, em Jaciara, a segunda edição da Operação Maria da Penha, com o objetivo de proteger e combater os diversos tipos de violência doméstica praticados contra as mulheres, entre eles o feminicídio. A mobilização acontece em todo o Brasil. O ato organizado pela Patrulha Maria da Penha, da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Jaciara, contou com a presença da prefeita Andréia Wagner, do PSB. A Operação Maria da Penha foi lançada no fim de agosto em todo Mato Grosso e segue até o dia 27 de setembro, período em que policiais civis e militares vão atuar em ações para combater todas as formas de agressão contra mulheres. As denúncias podem ser feitas no Disque 180 ou 190. A carreta do MT Hemocentro iniciou no primeiro dia deste mês a coleta de sangue no interior de Mato Grosso. A primeira cidade percorrida pela unidade móvel foi Guiratinga. O objetivo é estar mais acessível aos doadores para manter o estoque de sangue abastecido no estado. No dia 12 de setembro, o veículo visita Campo Verde, onde permanece até o dia 16. Já no período de 26 a 30 de setembro, a unidade móvel fará coleta de sangue em Poconé. Magistrados de Mato Grosso vão atuar no STF e no CNJ. Quem tem os detalhes da informação é a repórter Ângela Jordão.
A juíza Mine Haddad Campos, titular da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, vai compor a equipe da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ministra Rosa Weber. A Mine Haddad é doutora em Direito Civil pela PUC de São Paulo e professora do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela vai atuar na mais alta corte da justiça do país, em Brasília, como juiz auxiliar da presidência. A posse de Rosa Weber no comando do STF está prevista para o dia 12 de setembro. A ministra também presidirá o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no mesmo biênio de 2022 a 2024. O Judiciário de Mato Grosso também será representado em Brasília pelo juiz João Tiago de França Guerra, que será juiz auxiliar da presidência do CNJ. O magistrado é titular da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá e atualmente responde como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os dois juízes de Mato Grosso irão trabalhar no desenvolvimento de políticas nacionais para o aprimoramento do poder judiciário no país. Da Rádio TJ, Ângela Jordão.
A secretária da Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá, Celia Almeida, participou do encerramento da campanha Agosto Lilás, realizado no último dia 30 de agosto na Praça Alencastro, no centro da capital. A ação teve como objetivo a sensibilização da sociedade acerca da violência doméstica e familiar. Segundo a titular da pasta, o resultado das 23 frentes da campanha, entre palestras, blitz educativas, oficinas, seminários e rodas de conversa, conversas foi satisfatória do ponto de vista da conscientização coletiva. Para falar no Núcleo Espaço de Acolhimento da Mulher da Prefeitura de Cuiabá, é só ligar 33 18 48 18. Sancionada a lei que institui a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual contra mulheres em Cuiabá. A proposta de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, do Republicanos, já foi publicada na Gazeta Municipal e tem como objetivo promover ações educativas de enfrentamento e de empoderamento para que a mulher venha a denunciar casos de assédio ou violência sexual. Para incentivar as vítimas a apresentarem denúncia desse tipo, o projeto prevê a implantação de uma linha de telefone para atendimento e acolhimento das mulheres submetidas à violência. O texto também autoriza a Prefeitura a realizar convênios com outros órgãos públicos, universidades, ONGs e com a iniciativa privada para desenvolver ações que ampliem a visibilidade do programa. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e já compartilhamos com vocês um pouco aqui do currículo da nossa entrevistada, Suzy Miranda Córdova. Já falamos um pouco da sua história de vida, história de luta, e ela encerrava dizendo exatamente que a vida do guia de turismo não é nada fácil, e principalmente agora que ela está como presidenta do SINGTUR, que é o Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso. Ela tem visto exatamente as dificuldades, não só que os guias aqui na capital enfrentam, mas principalmente no interior. Suzy, você é técnica, é turismóloga e guia de turismo, né? Mato Grosso tem potencial, tem atrativo turístico suficiente para atrair turistas, não só aqui do próprio estado, né? Para ele se conhecer, o povo passar a conhecer o nosso estado, mas também de outros estados, inclusive de outros países?
Sim, Mato Grosso, ele tem um potencial muito... tem um leque de opções, mas infelizmente o próprio mato-grossense não conhece o Mato Grosso que tem. Todos se enfocam apenas em Pantanal, em Nobres, Bom Jardim, Chapada. Eles se enfocam nesses três, sendo que nós temos outras inúmeras belezas inexploradas aqui no estado de Mato Grosso. E infelizmente, eu digo infelizmente porque nós estamos permitindo o turismo de Mato Grosso praticamente se prostituir. Eu vou dizer essa palavra porque estamos permitindo entradas de pessoas que nem têm essa competência e acaba usurpando funções em todos os segmentos do turismo. Tem estrangeiros que vêm para o Pantanal, que eles vêm com visto de turista e acaba atuando como guia, acaba atuando como operadora, e ele tem o visto de turista. Então, aí eu digo, né, o tema da liberação, digamos, que a pessoa vem para o estado, usufrui, ganha dinheiro em cima e vai embora e não...
E não, nada fica.
E nada fica aqui, nada vem para os impostos, digamos, de Mato Grosso, né? E ele vem com visto de estrangeiro. Então, cadê uma fiscalização do Ministério do Trabalho, a Polícia Federal,
tá, que possa assim, ter isso? Nesse aspecto aí, nós vamos aprofundar um pouco mais à frente, mas, assim, em termos de atrativo, particularmente a gente sempre ouve falar desses mesmos destinos. As pessoas vêm, apenas dormem aqui em Cuiabá ou em Várzea Grande.
Ou nem dormem.
E vão, ou nem dormem, já descem ali no aeroporto e já vão com o destino certo, né? E aí vão para o Pantanal, vão para para Chapada, vão para Nobres e tal. Mas assim, Cuiabá e Várzea Grande também tem um potencial turístico muito grande, né? Que precisa ser conhecido. E aí tem outros municípios do nosso estado que também têm riquezas assim incalculáveis, inimagináveis, e que precisam ser exploradas. Você, como presidente do sindicato, tem tido essa oportunidade de conhecer esses lugares, né?
Sim. Tem, por exemplo, Barra do Garça, Campo Novo do Parecis, que também agora ele está se desenvolvendo mais, o turismo das aldeias indígenas. Tem Poxoréu, não sei se você conhece, Jaci. Poxoréu, eu me surpreendi quando fomos visitar uma vez, a convite até da prefeitura. Era um Mato Grosso que ninguém imaginava. Era movido em cima de diamantes, era um lugar muito rico e hoje está abandonado. Porém, as riquezas naturais ficaram. Tem muita coisa bonita, tem as histórias, tem a predominância lá da cultura italiana, muito forte lá também. Então, são municípios, tem a Primavera do Leste também, por exemplo, é um município novo, porém que tem muito a contar. Tem comunidade russa, você sabia que tem uma comunidade russa lá, uma colônia russa lá? Temos numa comunidade russa. Então, tem Tangará da Serra, Rondonópolis, Sinop. Então, cada um tem uma história, uma curiosidade.
Sem contar essa região aqui de Cáceres, Vila Bela, né?
Vila Bela, a primeira capital. Ela tem esse know-how nas costas, como se diz, e não é explorada adequadamente. Vai muita... Aí também já entra, a comunidade é testemunha disso, que entra muita clandestinidade e acaba colocando em risco a própria comunidade. E no nome de Vila Bela mesmo, que acaba se queimando com esse tipo de turismo desordenado.
Bom, nós vamos agora para aquele pequeno intervalo e nós voltamos em instantes.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e a nossa entrevistada, como você que vem acompanhando sabe, é Suzy Miranda Córdova, presidenta do SINGTUR, Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso. Já compartilhamos um pouco da trajetória da Suzy Miranda, já comentamos aqui, dialogamos um pouco sobre o potencial que Mato Grosso tem, né? Potencial atrativos turísticos que ele possui e da necessidade de explorar melhor aquilo que nós temos, né? De bom e de belo em nosso estado, não só os atrativos naturais, mas também a própria história e cultura. Mas, Suzy, eu sei que nós temos muita história para contar. Em 2013... ousamos no sentido de elaborar um projeto chamado Abrace Mato Grosso, Conheça Nosso Estado de Calor. E foi feita uma peregrinação aqui na América Latina. Percorremos alguns países. Conte para os nossos ouvintes como que foi essa experiência de revelar para os países, nossos irmãos vizinhos, o que nós temos aqui no nosso estado.
Eu tinha acabado de me formar guia de turismo, praticamente, quando surgiu essa ideia de por que não levar Mato Grosso para nossos irmãos latinos? Porque nós estamos de costa para os nossos irmãos, né? Da América do Sul, a qual eu ainda convidei você para me ajudar nessa. É, a gente foi considerada até louca, né? Maluca de fazer esse projeto, mas foi tão audacioso que deu certo, porque o objetivo era levar Mato Grosso para apresentar para os irmãos latinos onde ficava Mato Grosso, porque ninguém sabia. Primeira coisa que perguntavam é, fica próximo de São Paulo, fica próximo da Bahia, mas nós estávamos, nós explicava, nós ainda desenhava o mapa, explicava, não, nós estamos aqui no centro.
Aí, somos centro geodésico da América do Sul.
Nós explicava, olha, o fazendeiro mais pobre, mil cabeças, o povo ficava assim assombrado, porque lá era fazendeiro, era quem tinha dois boi, três carneiros, cinco yamas, essas coisinhas assim, já eram fazendeiros. Sim. E quando a gente falava que o mais humilde nosso que tinha mil cabeças, o povo falava, é loucura isso. Então, eles não nem imaginavam o que Mato Grosso era, o potencial de Mato Grosso. Aí nós levamos material aqui do estado, divulgação, vídeos, onde eles ficavam encantados. E realmente foi uma experiência muito boa. Desse grupo que foi, dessa missão, acho que foi extrapolarmos os nossos limites, né, Jaci? Você na altitude, no frio, onde já se viu uma cuiabana andando nas cordilheiras, essa menina que tremia. Não, isso é visível, ela é cuiabana mesmo, né? E eu também tremia, eu falava assim, eu sou cuiabana, também tô com frio. Quer dizer, passou nossos limites, mas a gente ia com muito amor, que nem percebia.
-9, -10, -15 não é para qualquer um nós cuiabanos, né?
Quando o cuiabano já vê 10 graus, já nem sai de casa, imagina 10 negativo, a gente não quer nem sair do ônibus. Mas nós tínhamos essa missão, a gente passou por comunidades que nos emocionou bastante, né? Porque eles, além da carência, mas não porque eles eram carentes, que eles não tinham aquele amor para nos passar. E a gente esquecia aquele sofrimento que estávamos, né, vivenciando naquele momento. A cidade parava para receber. Aparentemente, nós éramos estranhos, mas eles nos recebiam como se fôssemos um jogador de futebol vindo com a Copa do Mundo para eles. Eles paravam cidades. Você lembra disso, Jaci?
Olha, montaram até palanque, fizeram um desfile cívico.
E nós falávamos assim, Jaci, será que eles estão pensando que é para nós mesmo? Porque nós, em Cuiabá, mal é mal, o povo nem conhece nós, né? É. E aqui no Peru, no Chile, na Argentina, o povo recebia nós como um máximo de atenção. E foi uma coisa muito boa, que a gente percebeu que realmente Mato Grosso tem que se apresentar, tem que vender esse destino de Mato Grosso, porque nós vendemos Chapada para nós mesmos. A gente, se você vai lá em outros estados, não conhece que tem Bom Jardim, que tem Araguaia. Não tem. Nós vendemos para nós mesmos. Então, eu não vejo benefício, vantagem em dizer, ah, nós somos da capital do agronegócio. Tá, mas só nós que sabemos. Cadê o povo da América do Sul que nem sonha com isso? Então, eu acho que deve-se sim fazer um pouco mais de divulgação, né? Mais projetos como esse do Abraço. A gente não deu continuidade, né? Porque nós íamos até para a Europa.
Sim.
Para dar continuidade.
Nós fomos convidados para ir, né? Para Milão, né? Num evento internacional do turismo.
Então, eu acho que Mato Grosso tem muito potencial. O cônsul do Peru esteve aqui em Mato Grosso 2 vezes. O embaixador do Peru esteve. Eles ficam impressionados com o que nós temos e eles falam, Peru não sabe que vocês têm um Pantanal, Peru não sabe que vocês têm nobres, que vocês têm Chapada, não sabe, façam um trabalho lá. Tanto é que nessa última visita, Jaci, não sei se você está sabendo, mas o próprio Conselho da Fecomércio, que esteve recebendo o cônsul, eles pediram para que possam me nomear como cônsul honorário do Peru aqui em Mato Grosso, para justamente poder ajudar esses enlaces, esses alinhamentos, porque, por ser peruana, eu sei do que nós temos, tanto aqui, que o Peru tem lá, que dava para fazer um belo intercâmbio, tanto turístico quanto comercial, que também fazia parte do projeto Abraço Mato Grosso.
Sim, ocorreu até aquele desfile, né, desfile de moda peruana, junto ao CDL, né, que promoveu isso, quer dizer, nós promovemos com a parceria do CDL, e foi um sucesso aquele desfile, né? Mas eu tenho a expectativa que a gente possa ainda retomar esse projeto, avançar um pouco mais, fazer inclusive termos de cooperação, né, de cooperação técnica entre Mato Grosso e esses países irmãos aqui, países circunvizinhos. Bom, nós vamos agora para aquele momento que você estava aguardando, que é aquela dica somente para você. Voltamos logo, logo.
Mulher em Sintonia.
Na dica de hoje, você vai saber o que é o crime de stalking, que causa sofrimento a muitas mulheres. A prática de stalking consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa. Pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal. O autor desse crime leva a vítima a acreditar que está em um ato sexual seguro, mas, de maneira escondida ou camuflada, retira o preservativo e passa a praticar o ato contra a vontade da vítima. A palavra stalking vem da língua inglesa e em tradução livre significa furtivo. E no Brasil, retirar a camisinha durante o sexo sem consentimento da parceira é crime? A resposta é sim, já que a prática de stalking pode caracterizar o crime de violação sexual por meio de engano ou mediante fraude. Essa foi a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e praticamente já indo para os finalmente da nossa prosa aqui com a Suzy Miranda Córdova. Suzy, nós já falamos um pouco do turismo, das experiências exitosas que tivemos já nessa área, mas assim, na sua avaliação, o que falta para desencadear esse nosso turismo? Falta investimento? Falta legislação?
Um pouco de tudo. Um pouco dessas duas indicações aí. Mas falta mais a gente se ver como parceiros e não como adversários. A maioria, antes, eu penso que agora já deu uma melhorada nessa situação. Mas antes, viam o guia de turismo como um adversário. E o profissional guia, ele é a ponta da flecha do turismo em geral. Então, o guia, ele acaba sendo o representante, o embaixador do destino, estando aqui com o seu turista. Então, tem muitas pousadas, agências que usurpam a função dele por não querer pagar uma diária de 200, 300, 400 reais, dependendo da especialidade. Porque aqui temos guias de todo segmento. Temos avistamento de aves, temos espeleólogos, temos biólogos. Então, não são apenas uns técnicos profissionais. Eles têm um estudo, têm uma bagagem muito forte atrás deles, que eles não vão fazer eles vão fazer o turismo daquele turista ser satisfatória e não um pesadelo, né? Tem muitas vezes que sai alguma coisa negativa, você pode observar, não tem guia. Algum BO que aconteceu, não tinha um guia, ou foi uma agência clandestina que acabou ganhando certo turista, porque não tem cadastro, não tem AGER, não tem nada de segurança, e quando acontece alguma coisa no Pantanal, lá no Jofre, acaba queimando o trade todinho do turismo. Não queima apenas aquela pessoa que levou, e sim o trade turístico. Aí sim o povo começa a se mexer. Veículos, placas escolares, fazendo excursões final de semana. Aí, se alguma coisa acontece, aí sim, vem. Cadê as autoridades que não vêm fazer fiscalização? Mas é porque aquele jeitinho brasileiro, como o povo fala, né? Querem ganhar desconto aqui, mas quando acontece algum imprevisto, porque tudo pode acontecer, estamos num ambiente natural, aí sim começa, cadê meus direitos? Só que se o consumidor souber que ele está amparado em lei do direito do consumidor, artigo 5, onde diz, se você comprar um pacote turístico que já está incluso o profissional, se você entrar na van e você não vê esse guia, você pode ser ressarcido 100%, porque não está cumprindo o que ele comprou.
Bom, nós estamos aqui finalizando a nossa entrevista e eu passo aqui para a presidenta do Singtur, Suzy Miranda Córdova, para as suas considerações finais.
Bom, eu tenho que agradecer a oportunidade e que considere o guia como seu parceiro e não adversário. Nós estamos nos conselhos municipais e estaduais justamente por isso, porque estamos sendo também, estamos com nossas experiências, estamos colocando em execução muitos projetos que estavam apenas arquivados já há muitos anos, agora estamos executando vários projetos municipais e estaduais. Então estamos aqui para sempre somar.
Bom, encerramos a nossa entrevista desta semana e eu aguardo você, tá? Não deixe de nos acompanhar. Toda semana estaremos aqui com maior carinho e atenção, dedicados exatamente a você. Até breve.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.